Nós vamos conversar com o João Sansão, que é graduando em economia, consultor e especialista de investimentos, falando aqui sobre reforma tributária, falando sobre investimentos, planejamento, enfim. A 1h16, eu quero começar te perguntando o seguinte: por que falar de dinheiro e impostos ainda é um tabu para tanta gente no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi, senhores e senhoras ouvintes da 98 Notícias. Obrigado pelo convite. E é um tabu porque geralmente o pessoal não fala de dinheiro de maneira aberta, com medo de saber quanto você ganha. Ah, eu tenho medo da pessoa saber quanto eu ganho, então não converso sobre dinheiro com ninguém, nem com a família. Às vezes nem marido e mulher conversam sobre isso. Às vezes o casal está junto há 10 anos, 20 anos, nem o marido sabe quanto a esposa ganha, nem o esposo sabe quanto a esposa ganha. E de imposto é pior ainda, por quê? No Brasil a gente tem uma carga tributária enorme, que às vezes o próprio pessoal da área, contador, tem dificuldade de entender o negócio, para quem o imposto vai, de onde vai ser pago. Então, é um balaio de gato, digamos assim, que é difícil de entender, até mesmo para quem trabalha na área. E como o cidadão na ponta não tem muito contato com isso, aí fica difícil de entender e principalmente falar sobre isso. A gente paga muito imposto, eu falo sempre que a gente paga imposto de primeiro mundo e tem serviços públicos de último mundo, por exemplo. Então, é um tabu que deve ser quebrado, principalmente o falar sobre dinheiro. Porque, pô, você lida com dinheiro todo santo dia, acho que a partir dos 7 anos, quando você ganha um dinheiro para comprar um doce, alguma coisa. Então, dinheiro é importante, sim, faz parte da nossa vida, e a gente precisa falar dele, sim, e cuidar muito bem do dinheiro.
Ô João Sansão, agora, já que você falou aí, tocou num ponto aí, tributos, reforma tributária, eu queria entrar nesse tema aí, o que é a reforma tributária, de forma simples, e por que ela impacta até quem acha que não paga impostos.
Eu costumo falar, Marcário, que a única certeza que a gente tem no Brasil é da morte e que a gente vai pagar imposto até lá, não tem como fugir. E a reforma tributária, ela veio com o intuito de simplificar a carga tributária que a gente tem. Como eu falei, é muito complexa, é muito difícil, uma das mais complexas do mundo. Então, por exemplo, eu até trouxe anotado aqui para não esquecer. Agora vai ter o IVA dual. O que é o IVA dual? Imposto sobre valor agregado. E por que dual? Vai ser separado em dois. O CBS, contribuição sobre bens e serviços, que ele vai juntar o PIS, COFINS e o IPI. Esses impostos serão cobrados pelo governo federal. Já o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai substituir o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. E aí, isso vai ser separado entre municípios e estados. E aí, naturalmente, em algum local, alguém vai perder, estado ou município, e o governo federal vai ter que reparar essa perca. Ou o contrário, se o governo federal está perdendo em algum momento, o estado e o município vai ter que reparar essa perca. E por quê? Porque ninguém quer perder no fim das contas. Foi uma briga danada no Congresso, porque estados que têm um ICMS maior não queriam perder esse ICMS maior. Prefeituras que têm um ISS maior não queriam perder. Então tiveram que fazer vários reajustes durante a tramitação do texto, para que esse texto passasse. E aí, de novo, eu falo do Centrão. O Centrão, ele faz as conversas, as discussões ali, para tentar ajustar e ficar bom, digamos assim, para todo mundo. No final das contas, o imposto vai ser o mesmo e sempre aumentando. A tendência, minha gente, de imposto no Brasil é sempre aumentar. E por que a tendência de imposto no Brasil é sempre aumentar? Porque os governos querem gastar mais. A gente hoje está com o maior déficit nominal da história, assim, e batendo recorde de arrecadação. Isso é um absurdo. E enquanto na ponta, eu, você, Macário, Marconi, que é o pagador de imposto que sustenta isso tudo, tem serviços públicos horríveis, entendeu? Então, resumindo, simplificar o negócio para o cidadão começar a entender mais e melhor sobre quanto de imposto está pagando. E aí, só para finalizar, a gente, só de imposto de consumo, a gente paga, às vezes, 50%, juntando todos, né? O Brasil é um dos países que mais tem imposto sobre o consumo de todo mundo. O ideal seria que aumentasse o imposto de renda, porque é da sua renda, e diminuísse o imposto do consumo. Por que diminuir o imposto do consumo? Porque quem é que por exemplo, a pessoa que recebe um salário mínimo, pô, ele só usa aquele dinheiro para consumo, para sobreviver. E ele é muito penalizado com esse imposto alto sobre o consumo, porque no final das contas, se ele ganha o salário mínimo, para ele gastar efetivamente, fica metade do salário mínimo, porque o resto é imposto.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com João Sansão, graduando em Economia, consultor e especialista de investimentos. Eu vou trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
João Sansão, boa tarde, seja bem-vindo. Achei muito interessante você falar que a gente tem duas certezas. E um dos impostos, eu lembrei agora da música de Silvio Brito, cantor famoso da década de 70, que dizia: tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver e tem que pagar para morrer. Tá tudo errado. E aí foi uma música que se perpetuou e continua até hoje sendo uma realidade da gente. Pare o mundo que eu quero descer. Bom, dando sequência à nossa entrevista, eu queria saber sobre, na prática, o que muda do bolso do cidadão com a criação do IBS e da CBS.
Na prática, não vai mudar muita coisa, porque esses impostos, eles são para as empresas. Só que a empresa vende o produto ou serviço para o cidadão. Então, o cidadão vai ver na nota fiscal, quando esse cidadão pede uma nota fiscal, quanto está lá de imposto, CBS e IBS. É a única coisa, tudo bem que hoje já tem algumas coisas, mas vai ficar mais claro qual é o imposto sobre o consumo, qual o imposto de renda, qual, sabe? Então, para onde o meu dinheiro está indo, o meu dinheiro que está sendo cobrado de imposto. Então, na prática é isso. Eu vou entender mais, vou entender melhor, porque vai estar mais detalhado ali.
Ou seja, vai apenas ter uma descrição do direcionamento do que você está pagando, mas, na prática, é continuar pagando. Agora, saber o que está pagando, né?
Isso, porque o brasileiro, infelizmente, ele não tem o hábito de questionar as coisas de forma racional. Ele reclama, mas, tá errado, a gente paga muito imposto, tá. Mas e por que a gente paga muito imposto? Para onde esse imposto está indo? Porque o imposto deveria ir para serviços públicos para melhorar a vida da gente, do cidadão. Segurança pública, e aí eu entro num ponto extremamente importante, porque no mapa da segurança pública 2025, o nosso estado, Bahia, tem 5 das 10 cidades mais violentas do nosso país. Ou seja, os impostos não estão sendo aplicados no local exato. Educação pública, saúde pública, entre as várias outras coisas, eu sempre friso nessas três principais. Então, a gente paga muito imposto, Macário, Marconi, e não sabe para onde está indo. Então, agora, com essa simplificação, digamos assim, a gente vai saber para onde está indo e quanto está indo de cada imposto para cada local. Isso, esses 5 que eu estou falando, que vai ser transferido nesses dois, IBS e CBS. Mas ainda continua INSS, ainda continua imposto de renda, ainda continua vários outros impostos que não estão colocados na reforma da Previdência e que a gente continua pagando.
Reforma tributária.
Reforma tributária, desculpa.
Olha, é um negócio interessante, né? Porque se a gente tivesse... O pessoal diz que o SUS é o melhor plano de saúde do mundo. Se nós tivéssemos um plano de saúde, o SUS funcionasse, precisava o cara fazer um plano privado, plano particular. Se nós tivéssemos a segurança funcionando, o cara não precisaria contratar uma empresa de segurança para tomar conta da empresa dele, montar toda aquela parafernália, todo aquele equipamento de monitoramento, enfim. É um negócio muito complicado e você traz essa reflexão aí em relação a essa questão de... a gente vai saber para onde vai, mas vai continuar do mesmo jeito, porque sim, o cara sabe que está pagando, mas não está sendo aplicado, uhum, né? É um negócio muito, muito
complicado. E assim, eu sempre menciono a questão da parte política, porque... a gente sustenta uma máquina pública muito grande, que tem salários estratosféricos. Você pega um deputado que ganha em média, deputado federal, ganha em média R$45 mil. Isso salário nominal, digamos assim. O nome não é salário, mas vamos colocar assim. Mas juntando tudo que ele ganha de benefícios, de auxílios e não sei o quê, você pode entrar agora no site da Câmara dos Deputados e no Senado Federal, eles ganham, em média, R$120 mil por mês. E aí a gente tem 513 deputados e 81 senadores ganhando essa média. Tirando emendas, tirando um monte de coisas que vão sendo colocadas lá. Isso, o Legislativo. Vem o Executivo. Uma porrada de ministério, os ministros e os seus secretários ganhando muita coisa também. E o Judiciário nem se fala. Outro dia eu vi uma notícia que um desembargador estava ganhando muito acima do teto constitucional, quase R$500 mil, cara. Isso quem está pagando? Eu, você, que trabalha sol a sol todo santo dia. Então, o Brasília, por exemplo, Brasília tem um dos maiores PIBs do Brasil. E Brasília não produz quase nada, ou digamos que nada. Por quê? Pelos altos salários que a gente tem lá em Brasília. Portanto, a gente paga imposto para sustentar uma máquina pública e não tem esse retorno de volta. O problema não é pagar imposto, Macário. O problema é você ter que pagar e não receber o retorno. Você mencionou, eu pago imposto para segurança pública, saúde pública e educação. Mas tenho que pagar de novo plano de saúde, tenho que pagar a escola particular do meu filho, tenho que pagar a segurança, porque eu não me sinto seguro no lugar que eu moro. Então a gente paga duas vezes para ter um serviço bom no particular, porque no público é muito difícil. E aí, às vezes, o pessoal, por falta de conhecimento, mas pelo menos ele fez. Não, é obrigação dele fazer, cara, sabe? Qualquer político que seja, quer seja municipal, quer seja estadual, quer seja federal. Pelo menos ele fez. Não, ele está ali para isso. Ele está sendo pago e muito bem pago para fazer o trabalho dele, para melhorar a tua vida, cidadão que votou naquela criatura.
Olha, agora já 1h28. João Sansão, e pequenos empresários, autônomos e MEIs precisam se preocupar com essas mudanças desde já, no caso da reforma tributária, essa mudança que eu abordava agora há pouco?
O MEI, não muito, porque não vai alterar muito o MEI. Ele continua como o MEI, aliás, o microempreendedor individual, estava pensando no outro. Todos os empresários, vai depender do tipo de empresa, se é lucro presumido, como é que ele é tributado. Então, dependendo muito da forma que ele é tributado, precisa se preocupar, precisa entender, precisa procurar, de repente, um contador para explicar melhor para ele, porque esses impostos novos, eles vão ser cobrados aonde o produto ou serviço é consumido. Porque antes, por exemplo, PIS, CONFINS, IPI, ele era cobrado ao longo da cadeia. Agora não, agora vai ser cobrado na ponta, aonde o produto ou serviço vai ser consumido. Então, para o empresário, quer seja microempresa, pequena empresa, vai sim alterar muita coisa. E aí, dependendo do produto ou serviço que ele oferece, entrega para o público, ele vai ter que pagar mais ou menos. Por exemplo, na gasolina, pode chegar gasolina, eletricidade, o imposto agora pode chegar até 50%, dependendo do local.
Marconi.
Sansão, tem uma pergunta. O ouvinte é o Mário Leal, gameleira do Dida. Gostaria de saber e perguntar ao especialista como fica a situação do aposentado que ganha acima do mínimo com 82 anos. Eu uso Pix para todos os pagamentos. Não ando com dinheiro. E como fica o imposto de renda? Vou ser taxado?
Acho que ele está falando aí em relação àquela questão do PIX, né? Uhum. Provavelmente.
Então, o imposto de renda, o pessoal fala, aumentou a tributa, aumentou o salário para quem. Aumentou o salário, não, desculpa. A isenção para quem ganha até R$5.000. Não foi um aumento de isenção, foi uma correção na tabela que está defasada há anos. A tabela, se fosse corrigir pela inflação ao longo dos anos, já era para estar uma isenção em R$7.000 e poucos, só para vocês terem uma ideia. E aí, respondendo à pergunta do senhor, depende muito de quanto ele recebe de benefício, tá? Hoje, o MEI, por exemplo, se o MEI transfere acima de R$5.000 por mês, ele vai ser monitorado, já é, tá, minha gente? Não vai começar agora, não, já era. Sempre foi, o Banco Central sempre monitorou isso, não é de agora. Só que agora, eles vão olhar pro teu salário e para as tuas transações financeiras via PIX. Por exemplo, o cidadão ganha R$3.000 e está movimentando R$10.000 de PIX. A Receita, ele vai ter que declarar isso. E a Receita vai querer saber de onde esse dinheiro está vindo. Porque, poxa, como é que você recebe, pelo menos nominalmente, 3 e está movimentando bem acima disso? Então, Marconi, vai respondendo a pergunta do senhor, depende do salário que ele recebe. Se for até R$5.000, ok. Se for acima de R$5.000, como ele já recebe do INSS, também ok. Ele pode fazer esse movimento, porque a Receita Federal sabe que o INSS está pagando o teto, digamos, vamos pensar que ele está recebendo o teto da Previdência. Está 7 mil e pouco esse ano, não lembro agora. Então, se está recebendo o teto da Previdência, ele pode movimentar esse valor sem nenhum problema. Sanção, e se eu estiver movimentando acima disso? Aí, ano que vem, quando você chegar na época da declaração do imposto de renda, você vai ter que provar para a Receita a origem daquele dinheiro. Se não provar, você vai cair na malha fina.
Essa questão que diz respeito à maioria das pessoas que ganha dinheiro, mas não consegue se organizar financeiramente. Como fazer isso aí? De que maneira? Tem uma regrinha básica? O que é que você traz de informação?
Tem, Macário. Depende muito dos ganhos da pessoa. Porque se você me pergunta, Sansão, a pessoa que recebe um salário mínimo, só se ele for um jovem que mora com os pais e não paga nada de despesas. Então, ele consegue fazer alguma organização para guardar algum dinheiro. Mas se é o cidadão que já tem filho, já é casado, tem várias despesas e recebe um salário mínimo, é complicado. Para essa pessoa, só a única solução é buscar ganhar mais, fazer bico, fazer alguma coisa, se especializar de repente para procurar ganhar mais, mudar de emprego, de área, enfim. Para a pessoa que recebe, digamos que R$3.000, aí já, dependendo das circunstâncias, já dá para se organizar. E o termo que eu uso é sempre, primeiro, organização. Eu devo me pagar primeiro para depois pagar os boletos das outras pessoas. O ideal é você começar a separar e guardar algo em torno de 5 a 10% para você montar a sua reserva de emergência. Esse é o ponto mais importante, a reserva de emergência, porque imprevistos são previsíveis. A qualquer momento, um carro quebra, o cano de casa estoura e você tem que reparar. E às vezes, se não tem dinheiro em caixa, você vai ter que usar cartão de crédito, de repente vai ter que pegar um empréstimo, alguma coisa assim. Então, tendo a reserva de emergência, e a Planejar, ela orienta que a gente tenha pelo menos 3 meses do custo de vida mensal, que na maioria das vezes é igual ao salário da pessoa. Então, tendo 3 meses do custo de vida mensal, já é ok. Porém, depende da profissão da pessoa. Pessoa é funcionária pública, tem uma certa estabilidade no trabalho. 3 meses está bem. A pessoa que é CLT, 6 meses do custo de vida mensal. E a pessoa que é autônomo, por exemplo, um que vende imóveis, por exemplo. O ideal é que tenha 12 meses do custo de vida mensal, porque imagina, pessoa é corretor de imóvel de alto padrão, ele vende um hoje, vai vender outro daqui a 6, 8, 10 meses. E nesse meio tempo, o que é que ele vai fazer? Sem renda. Então precisa ter uma boa reserva de emergência. Portanto, Macário, a primeira coisa, começar a guardar. Primeiro para a reserva de emergência de 5 a 10%, depois pensando lá na frente a aposentadoria. Você tem que garantir o seu presente, reserva de emergência, e tem que garantir o seu futuro, aposentadoria. E aí eu não falo apenas num plano de previdência, uma previdência privada. Pode ser uma carteira de investimentos diversificada, que você lá na frente vai começar a viver dos frutos dessa carteira de investimento. Ah, Sansão, mas tem o INSS. O INSS, meu amigo, lamento lhe informar, mas ele não supre as necessidades. Primeiro, ele já está quebrado. Eu falava ontem que o presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, deu uma entrevista em janeiro do ano passado falando o seguinte: se não for controladas as contas públicas agora, em 2030 a gente não vai ter dinheiro para pagar todo mundo do INSS. Por quê? A pirâmide etária se inverteu. A gente tinha muita gente trabalhando, pagando contribuição e pouca gente recebendo. Depois, a população foi envelhecendo, muita gente hoje sem trabalhar, sem contribuir, e aí a pirâmide está quase uma coluna, não é mais uma pirâmide. Está igual. Daqui a pouco, é muita gente recebendo e quase ninguém trabalhando para pagar. De onde esse dinheiro vai sair? Dinheiro, como o pessoal fala, não dá em árvore, ele é produzido por alguém. A mesma coisa dos benefícios sociais, que o pessoal fala bastante. Benefício social é pago pelo governo, é sustentado pelo governo. Quem sustenta o governo? Eu vou colocar o Estado, né? Quem sustenta o Estado? Somos nós. Então, se não tem gente trabalhando para sustentar o Estado não se sustenta e em algum momento vai quebrar. Então, você tem que garantir o seu presente com a reserva e o seu futuro pensando na Previdência. Se a Previdência Social, INSS, ainda tiver ok, ainda for te pagar alguma coisa, maravilha, vai ser um complemento à sua previdência privada. Mas não espere nada do Estado, que o Estado, ele não vai vir para te salvar.
Marconi.
Um exemplo sobre essa vulnerabilidade em oscilação em Campo Formoso é o garimpo. Muitas vezes está produzindo e muitas vezes tem um período de escassez. A mercadoria não flui entre os pedristas aqui em Campo Formoso, também tem que ir por aí.
Perfeito, exatamente. Se eu tenho uma rentabilidade, tenho uma renda que oscila muito, eu devo guardar. Aqui na nossa região a gente tem um buzeiro, né? Vocês sabem que um buzeiro ele tem a batata do umbu. Então, eu amo umbu. O que é que o buzeiro ele serve como exemplo? O buzeiro ele guarda a água na batata do umbu para quando chegar a seca ele está protegido e não morrer. É o mesmo princípio para dinheiro. Na época das vacas gordas eu guardo, faço uma reserva, o garimpeiro, a pessoa que trabalha de forma avulsa, para quando chegar as vacas magras, em algum momento vai chegar, eu tenho a minha reserva para não ter problema, para não depender dos outros totalmente, para não passar necessidade. Porque, cara, imagina, você ganha o garimpeiro, por exemplo. Meu avô era garimpeiro, morreu no garimpo da Carnaíba. Você descobriu uma pedra lá, enricou, e aí sai gastando tudo, tal, 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 daqui a pouco não tem mais nada. Tem um exemplo de um cidadão da época da Serra Pelada no Pará.
Sim.
Ele enricou com ouro e em 5 anos ele estava pobre igualmente, ele gastou tudo. Só para você ter uma ideia, ele esbanjou tanto que ele fretou um Boeing da TAM para trazer ele do Pará para o Rio de Janeiro e ficou 30 dias hospedados no Copacabana Palace Hotel, na suíte presidencial. E aí, hoje, está na mesma vida de antes. E foi um cara bilionário, sabe? Então, se não cuidar, o dinheiro acaba.
Tem que saber lidar com o danado do dinheiro. Agora, 1h44, estamos conversando com o João Sansão, graduando da Economia, consultor e especialista de investimentos. João Sansão, quando se fala em investimento seguro, existe, é mito? Como você cuidar aí para fazer o investimento e ter esse cuidado todo aí?
Certo. Quando a gente fala em investimentos, a gente tem que pensar em 3 pilares. Primeira coisa é: todo investimento tem risco. Não existe um investimento 100% seguro. Mas quando a gente pensa em segurança, o mais seguro do Brasil é o chamado Tesouro Selic. que tem segurança do governo federal. Você empresta dinheiro ao Tesouro Nacional, o governo federal, e ele vai te remunerar. Esse a gente chama de livre de risco, ou risk free. Por quê? É risco soberano. Se o Tesouro Nacional quebrou, o Brasil já quebrou. E aí você não vai receber. Mas esse é o mais seguro de todos, assim. Renda fixa, CDB. E aí, CDB de bancos grandes. Por exemplo, um Itaú da Vida, um Bradesco da Vida, porque são bancos robustos, são bancos grandes, que se eventualmente, Deus nos livre de hora dessa, um banco desse quebrar, o Brasil está quebrado junto, tá? A gente está falando muito nesses últimos dias de banco quebrado, banco fechando e tal, Banco Master, o anteontem, o Will Banco, o Will Bank, né? Então, esses bancos, e direto, minha gente, tem quebradeira de banco, tá? Só que como são bancos pequenos, a gente não sabe muito. Agora, se acontecer de um banco grande quebrar, a gente vai saber muito bem porque é onde está o teu dinheiro. Então, Macário, além da segurança, você tem que buscar um investimento seguro, a rentabilidade. E depois a liquidez. O que é liquidez? Quão rápido você vai transformar aquele investimento em dinheiro na conta do cidadão novamente, tá? Então, sempre que você for investir, pense nesses três pilares. Segurança, a instituição que eu estou investindo é segura? Ah, o Banco Master era. Desde o começo não era. Quem entende disso sabe muito bem. Por exemplo, meus clientes, nenhum indicados por mim, tinha Banco Master na carteira. Eu tenho um cliente que ele tem, quando veio da assessoria de uma corretora, ele já tinha um Banco Master, eu orientei ele a vender, ele não quis vender, e agora está esperando o FGC devolver esse dinheiro. Então, tenho muito cuidado com investimentos. E outro ponto, a questão da rentabilidade. Às vezes, alguém entra em contato com o Marconi. Marconi, eu tenho uma oportunidade do caramba aqui para você. Um investimento que está rendendo 1000% do inicial. Cara, isso não existe. Em lugar nenhum do mundo existe investimento que vai te deixar rico da noite para o dia.
Sansão, quais são os principais erros, os mais comuns de quem está querendo fazer investimento? Ou seja, ter quais cuidados?
Os três cuidados principais. A questão da segurança. Onde é que eu estou colocando o meu dinheiro? E aí a gente tem renda fixa, renda variável, renda fixa pública, que é o programa Tesouro Direto, renda fixa privada e a renda variável, que a gente tem ações, fundos imobiliários, ETFs, e, entre outros. Primeiro, a segurança. Onde eu estou colocando meu dinheiro? Esse lugar é seguro? Essa instituição vai me pagar o que foi combinado? E aí a resposta é sim ou não. O segundo ponto, o prazo que você vai deixar aquele dinheiro lá investido. E aí você tem que pensar no teu objetivo. Marconi, o meu objetivo... Marconi chega para mim e diz, eu quero investir tantos mil reais. E aí eu vou perguntar... Ele me pergunta, onde eu vou colocar esse dinheiro? Eu vou perguntar três coisas para ele. Qual o tempo que você vai precisar desse dinheiro, em quanto tempo? Qual o teu nível de risco? E também o teu objetivo com esse dinheiro. Então, entendido esses três pontos, eu vou indicar um determinado investimento. Por exemplo, o Marconi me diz que ele quer investimento para aposentadoria daqui a 20, 30 anos. Vai ser investimentos seguros em virtude de aposentadoria. Por exemplo, voltando para o Banco Master, teve prefeituras, cara, e estados que colocaram o dinheiro da Previdência...
Rio de Janeiro, né?
Sim, e outros aí, porque ainda não foi divulgado, mas tem outras prefeituras e tal que foi colocou no Banco Master. Como é que você coloca o teu fundo de Previdência, Macário Marconi, em algo que não é seguro? Entendeu? Então... É para previdência, coisa segura. Não, eu quero fazer o meu dinheiro crescer. Aí a gente, dependendo do grau de risco, e aí no mercado financeiro a gente tem avaliação de risco de perfil de investidor, que é o perfil de risco, que a gente chama de suitability, ele vai trazer para mim, diante do questionário, se o Macario Marconi é um investidor conservador, se é moderado, se é agressivo. Entendendo o teu perfil de investidor, o teu objetivo e o prazo, aí eu vou poder te indicar alguns investimentos. Portanto, segurança, liquidez e a rentabilidade. Você deve olhar sempre esses três pontos para escolher um investimento adequado.
Ô João Sansão, e aquelas pessoas que dizem assim, ó, eu prefiro que o meu dinheiro fique perto de mim. Eu quero aqui ter o máximo de cuidado, deu muito trabalho para ganhar. E aí o cara diz, olha, eu vou deixar meu dinheiro parado, eu vou deixar meu dinheiro guardado, eu vou botar debaixo do colchão, sabe-se lá. Como é que a inflação e os impostos afetam esse dinheiro parado? Ou mesmo o investimento que ele fez, ele comprou um terreno e deixou ali o terreno parado, enfim.
Perfeito. Quando a gente fala em deixar dinheiro parado, é você ficar mais pobre ao longo do tempo. Por quê? A gente no Brasil tem um monstro chamado inflação. Final dos anos 80, início dos anos 90, a gente tinha a hiperinflação, que corrói o poder de compra da pessoa. Então imagina, Macario, que você deixou o dinheiro lá embaixo do colchão em 1994, deixou 100 reais. Esses 100 reais de 94, hoje eles valem 13 reais e poucos centavos, entendeu? Então, se você deixa, e aí quando virou do... Era cruzeiro ou real? Não, cruzeiro ou cruzado na época que virou?
94 era o RV, depois virou cruzado.
Isso.
Virou cruzado.
Isso. Aí depois virou pro real.
Não, real, aliás.
Ah, tá.
Era cruzado, cruzados novos e
real. Aí veio na época do Fernando Henrique com Itamar Franco.
Então, imagina, tinha muita gente que naquela época juntava dinheiro por causa do medo, né? Embaixo do colchão, e até hoje tem pesquisas que apontam que 3% dos brasileiros guardam dinheiro ainda no colchão. E essa pessoa, quando virou pro real, ele não sabia, sei lá, e aí perdeu todo o dinheiro. Então, se você deixa o dinheiro parado na conta corrente, por exemplo, parado em casa, por questão de segurança, saiba que você está ficando mais pobre ao longo do tempo, porque a inflação está corroendo o poder de compra. Além da inflação, que o Macario falou, o imposto. A inflação te dá uma porrada de um lado, o imposto vai te dar uma porrada de outro, e se você não tiver cuidado, e um ponto de atenção pensando nos investimentos, é sempre ganhar da inflação, para você pelo menos manter o teu poder de compra, ok. Se o investimento não está ganhando da inflação, e aí eu pego a poupança, por exemplo, a poupança não vence da inflação. Então, se você pensa que a poupança é o investimento mais seguro do mundo, não é. No Brasil, né? Que esse negócio só tem no Brasil. A poupança, ela tem a mesma segurança de um CDB, tem a mesma segurança de outros investimentos em renda fixa, e esses outros investimentos te dão uma rentabilidade maior, que é a segurança da poupança é a segurança do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Se o banco quebrar, você tem dinheiro na poupança, o FGC vai te pagar até 250 mil.
Olha, 1h55, é um assunto que nós poderíamos ficar conversando muito tempo aqui, mas infelizmente já estamos chegando ao final do Jornal 98 Notícias de hoje. Para a gente finalizar aqui, João Sansão, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem quer melhorar a relação com o dinheiro a partir de hoje, a partir desse momento, desse bate-papo aqui, e fique à vontade também para a pessoa que queira manter contato contigo para saber mais detalhes, como ela deve fazer para entrar em contato com você.
Gostaria só de complementar que é crucial o dinheiro fácil e o cuidado com as pirâmides, porque tem muita tentação nesse meio aí, apenas sim, complementando aqui o questionamento de Macario.
E aí eu, pegando a deixa do Marconi, muita gente hoje está perdendo muito dinheiro, perdendo a casa, às vezes perdendo a família, por causa dessas pirâmides, Tigrinho, Betes, entre outras. E minha gente, Bete, Tigrinho não é investimento, é cassino. E aí você, no cassino, a casa sempre ganha. Ah, mas eu ganhei horrores. Até chegar lá, o quanto você já perdeu de dinheiro, entendeu? E aí, o que o Macario perguntou, todo começo de ano o pessoal tem alguns objetivos e metas, né? Vou melhorar o físico, vou melhorar a alimentação, vou começar a guardar dinheiro. E o guardar dinheiro, 40% dos brasileiros pretendem guardar dinheiro esse ano. Só que a minha pergunta é, você tem um plano? Qual plano que você tem para guardar dinheiro? Se organizar, eu vou guardar tantos por cento. Para quê? Tenha um plano e tendo um plano, tenha objetivo. Não, vou montar minha reserva de emergência, vou guardar ali meus 3, 5 mil reais para montar a reserva de emergência. E, minha gente, não precisa ser de hoje para amanhã ou da noite para o dia. É ao longo do tempo. As coisas vão acontecendo ao longo do tempo. Juros compostos, segundo Albert Einstein, é uma das maiores forças do universo. Por quê? Ao longo do tempo, os juros compostos vão te deixando mais rico, se você investe, ou mais pobre, se você não investe e toma dinheiro emprestado, por exemplo. Então, tenha objetivo, esse é o primeiro ponto. Eu quero guardar dinheiro para quê? Reserva de emergência. Eu quero guardar dinheiro para quê? Para eu não depender única e exclusivamente do INSS. Ok, tem o plano. Agora o plano. Agora eu vou fazer, durante o meu mês, aquele dinheiro acontecer. Eu vou guardar 5%, vou guardar 10%. Sansão, não dá. Se você se organizar, se você começar a não gastar com coisas supérfluas, com coisas que você não precisa, com certeza dá. O livro chamado Psicologia Financeira, de Morgan Housel, ele traz o exemplo de um senhor lá nos Estados Unidos que ele trabalhava com trabalhos que não paga muito bem. Serviços gerais, frentista de posto de combustível, a média de salário do brasileiro, digamos, 3 mil reais. E ele morreu em 2014 com 8 milhões de reais investidos. Por quê? Todos os meses ele ia lá, tirava uma parte desse dinheiro e colocava em ações, e essas ações iam crescendo. E no final da vida, nesse livro ele traz quantas pessoas morreram naquele ano nos Estados Unidos e quantas pessoas tinham 1 milhão. Eram poucas pessoas, 1 milhão de dólares.
No caso dele era dólares, né?
No caso dele era dólares, que é bem melhor do que real. E ele morreu com 8 milhões investidos. É um caso assim emblemático, que é estudo de caso para todo o mercado financeiro. Como a pessoa que tem um conhecimento não tão grande e consegue juntar esse dinheiro todo ganhando pouco. Então, tenha objetivo, se organize e tenha um plano para alcançar esse objetivo. Ter vontade é legal, mas se não fizer nada com a vontade, você não vai sair do lugar. E repito, não espere o Estado, porque o Estado ele não vai te ajudar. Se o Estado não te atrapalhar com inflação, com imposto batendo, ele não vai te ajudar. Faça a sua parte, cuide bem do seu dinheiro para lá na frente você viver, como a gente fala, fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar a vida toda atrás do dinheiro.